Obrigado. Obrigado aos que não podem parar. Aos que, por mais difícil que seja o desafio, continuam. Aos que, por mais complicada que seja a viagem, a levam até ao fim. Aos que fazem com que tudo esteja no seu devido lugar. Aos que continuam a garantir que nada para. Obrigado a todos os profissionais que continuam nas ruas. Vocês são o motor do país.
Volkswagen.
Esta semana, João Miguel Tavares declara-se brincalhão. Ricardo Araújo Pereira garante estar garantido e Pedro Mexia confessa-se a enxergar. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que os restaurantes puderam reabrir, embora com a lotação reduzida, em que pudemos voltar a visitar museus com cautelas e em que o debate sobre as presidenciais também foi desconfinado. Daqui a pouco falaremos das voltas de aquecimento da corrida a Belém, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Graça e é para falar de uma notícia com graça?
Ricardo. Por acaso tem graça, sim.
Tem?
Graça, sim, criativamente... Um grupo de pessoas da área da cultura, que é uma área muito afetada pela pandemia e é uma área onde há tradicionalmente muita precariedade, até porque é importante não esquecer que se trata de uma área que, além dos artistas, que são a face mais visível, também tem uma série de, lá está, de pessoas que permitem que os artistas brilhem, às vezes no sentido próprio, porque estão-lhes a apontar um holofote para a cara, e que são, neste momento, invisíveis, e eles juntaram-se para fazer uma iniciativa divertida.
Com,
não é?
Graça. Com, portanto, graça. São duas graças.
São duas graças, porque é uma
nesta
coisa com graça
mesma
para a graça.
Iniciativa. Este grupo lançou um apelo público para uma recolha de fundos e está a reunir um cabaz básico de produtos alimentares de primeira necessidade para levar na próxima segunda-feira à Ministra Graça Fonseca. Parece-lhe uma ajuda oportuna, Ricardo Araújo Pereira, perante as dificuldades que se estão a viver na cultura?
Sim, acho que é uma ajuda oportuna. Eu tenho notado relativamente às pessoas da cultura uma inquietante, um discurso um bocado inquietante. Que é decalcado do final...
Está a chegar a Guerra das Estrelas.
Ah, estamos a ver, não é? Isto é a iniciativa.
Estou
a falar por cima disto, exatamente.
Mas é para continuarmos a falar.
Ah, continuamos, muito bem. Portanto, cá está a iniciativa, é isto. É, não deixemos a graça cair na desgraça. Então é um grupo de pessoas preocupadas que lhe vão arranjar um cabaz. Ora, o que é que eu estava a dizer? Que
tu tens dificuldades em raciocinar com a música em fundo em Guerra das Estrelas.
Não, não
sei, remete para a tua infância e começas
não,
a chorar. Ah, eu quando era pequenino queria ser o Obi-Wan Kenobi.
Isso, prolongaste a frase mais do que era suposto. Certo, tens dificuldades em raciocinar e devias ter parado aí. Podias perfeitamente ter parado aí. Mas o que se passa é que tenho ouvido um discurso sobre a questão das pessoas da cultura que é decalcado do final daquela fábula de La Fontaine, em que a cigarra vai ter com a formiga a pedir ajuda e a formiga diz-lhe: não cantaste? Então agora dança. E há assim um desdém. Eu gostava de lembrar que, por exemplo, a palavra artista é das poucas profissões que serve de insulto no trânsito. Ninguém baixa o vidro para dizer: oh, canalizador! Agora, não se faz o pisco ao artista. Isso ouve-se.
E, portanto, os trolhas também são mal vistos.
Não diz: oh, trolha, então não. Não se diz isso no trânsito. Alguma coisa
em certos
que serve...
segmentos cinematográficos, nem por isso.
Que serve,
mas também chamamos artista aqui, mas é.
Sim, mas ironicamente, porque vocês sabem que eu não sou um artista. Sim, nós. Há essa questão, não é? E há uma espécie de má vontade.
Falta acrescentar e, se calhar, sublinhar de uma forma clara que esta gente da cultura de que estamos a falar, nem todos são exatamente artistas.
É, era o que eu dizia há pouco.
Muitas profissões.
Técnicos.
Na área cultural.
Exatamente. Uma coisa que atravessa quase todos, quer uns, quer outros, era aquilo, como eu dizia no princípio, era a questão da precariedade. Uhum. E, portanto, são pessoas que ficam especialmente sem apoio numa altura como esta.
E não estão a ter o apoio que deviam?
Não parece.
O Ministério da Cultura teve até agora duas iniciativas. Aquela ideia do festival de música que acabou por ser cancelado depois de grande contestação e de um abaixo-assinado que os próprios, que grande número de músicos subscreveu, e depois um concurso para projetos artísticos no valor de 1.700.000 euros. Houve mais de 1.000 candidaturas, só 600 foram consideradas elegíveis, só 311 foram aprovadas, e foi até agora aquilo que se viu em termos de apoio à área cultural.
Sim, quer dizer, não me peçam soluções, não é? Mas sim, aparentemente a primeira iniciativa foi de facto coroada de êxito. Aquela primeira iniciativa em que os próprios, enfim, não era dirigida à cultura, era dirigida apenas à área da música, e em que os próprios músicos se revoltaram contra... Na altura falámos sobre isso, ou seja, já tinha... Era uma, as pessoas disseram, bom, mas não tinha um curador, que era o Júlio Isidro, tinha um curador na primeira fase de todas. A partir daí, cada curador... O Júlio Isidro elegia...
Eram os próprios artistas...
que curavam o próximo. E, portanto, era um esquema de Ponzi e de amizade.
Nisto tudo têm-se multiplicado os relatos de situações dramáticas de gente da área da cultura que ficou sem qualquer tipo de rendimento. Há já pelo menos dois grupos de ajuda alimentar para os casos mais necessitados, que estão a fornecer alimentos a algumas destas pessoas. Esta crise dos trabalhadores da cultura é um assunto que deve mobilizar, sobretudo, o Ministério da Cultura ou o Ministério do Trabalho, João Miguel Tavares?
Eu acho que em primeiro lugar é o Ministério da Cultura, não quer dizer que, quer dizer, nada impede que de repente haja dois ministérios que se cruzem. O problema aqui...
Os profissionais deste mundo das artes queixam-se que a Ministra Graça Fonseca não lhes dá a resposta e que se limita a remetê-los para o Ministério do Trabalho.
Exato. Esse é o problema. E isso é muito difícil de compreender, porque o Ministério da Cultura existe por causa daquelas pessoas. É verdade que elas também são trabalhadores, mas existe por causa daquelas pessoas. Portanto, se o Ministério da Cultura não tem nada a dizer às pessoas que fazem cultura, é difícil acreditar que ele esteja a cumprir o seu serviço. E, sobretudo, por causa em parte com aquilo que o Ricardo diz, quer dizer, deve ser dos setores mais afetados, se não o setor mais afetado. Mais brutalmente afetado, porque é que nem sequer a restauração, porque os artistas não fazem takeaway. Quer dizer, os restaurantes ainda podem abrir ali e dizer que
fizeram de borla.
No Instagram, à borla.
Com certeza, sim, certo. Fazem no Instagram, mas no Instagram é à borla, não é?
Sim, assim, é um segmento
não
muito
dá para ir, não dá para ir bater à porta de um ator a dizer, olha, tenho aqui a porta aberta, chego cá que eu faço-lhe um...
Passa aqui o monólogo do Hamlet.
Não é? Exato.
Mas fica a ideia.
Mas, e esta desproteção é enorme. O que é que se passa aqui? Nota-se aquilo que nós sempre soubemos, que é falta de peso político daquele Ministério da Cultura, porque o Ministério da Cultura é só o nome. E aí realmente é triste, porque desde os tempos para aí, acho que foi desde que é Manuel Maria Carrilho, com todos os defeitos que o senhor tem, mas acho que foi o último ministro...
Tem dois ou três,
mas acho que foi o último Ministro da Cultura a quem realmente nós olhávamos e dizia, olha, este por acaso tem cara de ministro no sentido em que faz coisas. A partir daí é sempre a descer, completamente falta de... Não é descer em termos de caráter, muitas vezes é a subir, mas em termos de peso político e em termos de capacidade verdadeiramente de atuar na vida política portuguesa, não existe. Este momento é um momento completamente dramático.
Não é uma prioridade, é isso que está a dizer,
não é uma prioridade?
A cultura.
Não, estou a dizer que é uma prioridade.
Não, está a ser.
Ah, não, com certeza que não está a ser. A única diferença é que quando é o PSD, chama-lhe Secretário de Estado da Cultura, depois vem o PS, chama-lhe Ministro da Cultura, mas aquilo é igual. A falta de peso político é exatamente a mesma. Só mudou o nome.
A tragédia da cultura é um bocadinho a tragédia das pessoas que vivem no interior. É que não se ganha nem se perde eleições por causa da cultura, como nem se ganha nem se perde eleições nas pequenas localidades e no país real. E, portanto, a cultura... Não há um preço a pagar, é muito fácil.
Embora que... na cultura seja, às vezes, muito apetecível chamar duas ou três figuras para a campanha eleitoral.
É possível em campanha eleitoral, mas o PS, à partida, tem isso na mão. Não há muita grande, quer dizer, não há muita possibilidade de que nas próximas eleições os artistas da área do PS vão apoiar Rui Rio. Portanto, essa questão não se põe. Portanto, isso dá uma espécie de tranquilidade.
Rui Rio não, mas a Catarina Martins...
Sim, está bem, mas estamos a falar de um partido que vai ser poder, que vai ser governo, não é? E, portanto, isso dá uma tranquilidade de se poder dizer que se apoia à cultura sem que isso muitas vezes tenha muita consequência, até por uma razão que o João Miguel dizia, por causa de Manuel Maria Carrilho. Manuel Maria Carrilho, estou a falar Manuel Maria Carrilho ministro, independentemente de tudo o resto, juntou uma qualidade, uma circunstâncias de uma série de circunstâncias e de atributos políticos e orçamentais e de projeto que mais ninguém teve até hoje. Isso é absolutamente indiscutível, nem do PS, nem do PSD, nem secretários de Estado, nem ministros, nem, apesar de algumas pessoas serem pessoas muito competentes e muito estimáveis.
Este drama, evidentemente, não é só português, nesta circunstância da Covid. Um dos mais dramáticos gritos de alerta que se ouviram esta semana foi o do teatro inglês, que é uma instituição, onde, neste momento, se diz que há 1000 teatros em risco de falência. Em que medida é que compete aos governos intervirem neste setor, num caso como este?
Que costuma-se dizer, a propósito disto e daquilo, o Ministério da Tutela. E, portanto, os ministérios tutelam os setores que respondem à sua área de atividade. E, na verdade, há bocado estavam a falar do Ministério da Cultura e do Ministério do Trabalho. Há, por exemplo, setores económicos que têm um historial, e não é com este governo, é com esta ministra, que têm um historial de serem chutados de ministério para ministério. Um caso típico é o do circo, que é mal amado pela cultura, mas também que não é o trabalho que se acha competente para tratar disso. Portanto, há muitas áreas em que se percebe que não há tutela porque há desinteresse ou porque há outras coisas quaisquer. Mas há aqui uma questão adicional, é que o Ministério, que é o Ministério da Tutela, em situação normal, numa situação anormal e de urgência, não estamos só a falar de uma situação profissional, estamos a falar de uma situação humanitária, estamos a falar de casos de fome, estamos a falar de, em alguns casos, de vales de cabaz de compras, não é?
Sim, sim.
Então não estamos a falar simplesmente, agora quando é que vamos estrear a nossa peça? O que já seria, evidentemente, problemático.
Estamos numa fase de urgência.
Mas estamos também a destapar, numa fase de urgência, a problemas difíceis de resolver, alguns deles, e outros se calhar não tanto, mas eternamente adiados, e que agora se nota mais, como por exemplo os estatutos profissionais, como por exemplo os trabalhadores intermitentes, os tais invisíveis de que o Ricardo falou, porque a gente diz, os festivais, as bandas, são as bandas, são as outras pessoas todas que carregam material e que põem as luzes e que estão nas bilheteiras.
Sim,
e tal.
São muitos milhares de pessoas.
E toda essa gente, às vezes são trabalhos sazonais, etc., estão neste momento sem tutela.
E não é só sanitário, sem tutela, estão sem tutela e sem um horizonte de esperança que seja sequer gerível, porque ninguém sabe quando é que aquilo vai acabar. Ninguém sabe. E isso deve ser uma angústia para aquelas pessoas absolutamente dramática.
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, Ministro da Graça. Agora o João Miguel Tavares vai ser Ministro do Big Brother. Não me diga que também quer ter o seu momento cultural.
Não, não quer fazer de Cláudio Ramos, não, obrigado, embora provavelmente teria muito talento para isso, mas não. Não
gostaria?
É
essa. Hã? Gostava?
Nós respeitamos, que sim.
Tu sim, sim. De há quem tenha confinada. Suspeitas de gente confinada, exato. É o meu sonho.
Quero falar da controvérsia em torno...
Mas isto é para falar de Rui Rio.
É, em torno... controvérsia em torno da compra antecipada de publicidade institucional por parte do Estado aos principais grupos de comunicação social. O que é que viu de errado nesta iniciativa do Ministério da Cultura, João Miguel Tavares?
É tudo, basicamente é tudo. Eu sou pessoalmente contra subsídios diretos do Estado à comunicação social.
Neste caso não é um subsídio, neste caso é compra antecipada de publicidade.
Pronto.
Portanto, é a antecipação de receitas que se previa que seriam gastas em publicidade e que vão ter depois espaço em antena.
Exato. Era compra de publicidade institucional, de certa maneira o Estado vai comprando ao longo do ano e, porque vai comprando ao longo do ano, porque precisa de comunicar.
Sim, metade dessa publicidade é a DGS, por exemplo, são iniciativas da DGS.
Que colocado desta maneira, sabes o que é que parece? Um subsídio direto. É isso. Parece um subsídio direto. E, portanto, isto fica mal a todas as pessoas. Fica mal ao governo e fica mal à própria comunicação social, que evidentemente está numa altura dramática, ainda assim... Apesar de tudo, provavelmente melhor do que o setor da cultura que nós acabámos de falar, mas está numa altura dramática e não precisa de além de todos os problemas que tem em cima, de ainda levar mais com uma espécie de carimbo de falta de respeitabilidade e de, ah, agora está-se a vender.
Devo
agora
concluir que concorda com Rui Rio quando o líder do PSD diz que as empresas de comunicação social são empresas iguais às que fabricam móveis, sapatos ou têxteis.
Ora, esse raciocínio está errado. Porque não concordo com o Rui Rio, porque é evidente que as empresas de comunicação social não são iguais às empresas de sapatos. Não são. Aliás, porque umas têm até uma proteção constitucional que, infelizmente, as empresas de sapatos não têm. Mas, embora não sejam iguais, elas não são iguais por alguma razão. E essa razão significa escrutínio e independência do poder. A partir do momento que elas começam a receber dinheiro do poder, seja por subsídios diretos, indiretos, adiantamento de receitas, o que é que seja, elas estão, nesse aspecto, a falhar aquilo que é o seu papel fundamental. E esse papel fundamental é dizer que o governo
mas
está
supõe
longe.
Que, por haver antecipação de receitas de publicidade institucional, as empresas de comunicação social vão fazer favores ao governo?
Não. As empresas de comunicação social não acho que vão fazer favores ao governo por causa disso, mas acho que aos olhos de imensa gente vão ficar a achar que andou a fazer favores ao governo. Aliás, o que é que aconteceu logo?
Isso é nos olhos de quem tiver, quem, há má fé para todos os gostos, não é?
Não trata de má fé, trata-se de uma coisa evidente. Os meios de comunicação privados não podem receber nada que se pareça com um subsídio direto da parte do Estado. Não podem. É uma coisa que põe em causa a sua reputação. Não quer dizer que não possam ter descontos no IRS, as pessoas lá em casa em receberem dinheiro para assinarem o jornal que quiserem, ou então, como alguém sugeriu, olha, acabem com as empresas de clipping, que é uma fonte inacreditável de roubo de rendimentos à comunicação social, ou então sim, coloquem impostos mais altos no Google, no Facebook, o que quiserem. Existem muitas maneiras, e que seria justo, porque muitas vezes existe uma espécie de terrível que é parasitar-se o trabalho de jornalistas sem eles verem um tostão desse seu trabalho. Isso é indiscutível, há muitas maneiras de funcionar, mas nunca pode ser assim. E não pode ser assim, primeiro, porque parece mal, pá, e à minha volta, tirando as pessoas que trabalham nos jornais, eu acho que não há ninguém que compreenda aquilo, e por isso o tweet do Rui Rio é compreendido e é aceito. Desta vez ele fez um brilharete. E depois, porque na prática, quando se vai olhar para aquela subsidiação, que não lhe queiram chamar subsidiação,
o tweet não é esse.
E alguém diz...
Estás a falar de... Não é o tweet que nós falámos dos móveis e dos sapatos.
Não é o dos móveis e dos sapatos. É aquele tweet que é de onde vem a história do Big Brother, que ele disse, olha, 15 milhões para apoiar os programas da manhã e do Big Brother. E porquê é que ele diz isso? É porque, e aí encaixa na outra parte do argumento, que é fazer este tipo de continhas para saber quem recebe o quem é um trabalho impossível. É um trabalho impossível. Porquê é que ele fala no Big Brother e nos programas da manhã? Porque quando se foram fazer aquelas contas, que aliás ninguém ainda conheceu a fórmula e ainda ninguém percebeu, que é logo um problema gravíssimo, aquilo tinha que ser uma coisa muito fácil de ser escrutinada por qualquer pessoa, portanto ninguém percebe como é que se chegou àqueles valores para cada grupo de comunicação social, mas quando, ainda que tenham pedido aqui esta casa onde estamos neste momento a trabalhar, à Mídia Capital, à Confina, a dizer, olha, qual é que foi a perda de receitas em publicidade em função daquilo que faziam o ano passado, o que é que eles perguntam? Como é que se distingue a informação do entretenimento, já agora? E essa é evidentemente uma questão seríssima. Como é que, por exemplo, nesta casa se decide como é que alguém consegue fazer a distinção entre aquilo que é publicidade perdida pela informação e aquilo que é publicidade perdida pelo entretenimento? É impossível fazer
essas contas.
Justamente,
um dos aspectos polémicos em torno dos cálculos feitos pelo governo para decidir os montantes a atribuir, os montantes de publicidade a comprar antecipadamente a cada grupo de comunicação social, teve a ver com os critérios de atribuição deste apoio. Vê razões para essa contestação, Pedro Mexia?
Sim, não, já tem havido, aliás, várias pessoas que dizem que não basta que os critérios se apresentem como proporcionais e objetivos se nós não soubermos...
Essa foi a frase do secretário de Estado...
Concretamente, sim. E há uma frase...
Artur Silva.
E eu acho que é uma... Se isso fosse verdade, parecia-me uma boa defesa. Mas não basta eles terem esses adjetivos, ser-lhes dado esses adjetivos. Isso tem que ser escrutinado e há até associações que se preocupam com sobre a transparência e sobre essas questões que questionam essa transparência e essa objetividade. Mas... Uma questão, de facto, são a situação de emergência. De todas as fórmulas possíveis, esta não é, nem é a pior, esta de antecipar o pagamento da publicidade institucional, até tendo em conta que boa parte dessa publicidade tem a ver com a segurança pública, com a saúde pública, perdão, e portanto faz particular sentido. Agora, no essencial, eu estou de acordo com o que diz o João Miguel. É muito problemático e há outras medidas que todas, aliás ele anunciou-as todas, pelo menos todas as que me ocorrem, há outras medidas que classicamente discutidas, o clipping, as agências de clipping, as plataformas, as assinaturas e a fiscalidade, que são todas elas bastante mais interessantes, menos problemáticas e, o que, há bocado estavas a dizer, ah, mas isso é má fé ou má vontade?
Não, má fé é supor, portanto, eu perguntei ao João Miguel Tavares se ele achava que as empresas se iam vender ao governo não, por causa desta antecipação de receitas.
O André Ventura, não é? O André Ventura foi despedido do Correio da Manhã e do CMTV e eles dizem, ah, isto foi a troca contra a Cofina receber 1.7 milhões. É, o argumento em si é absurdo.
Ah, bom.
Mas é... Não, sim, o argumento
mas má fé haverá sempre para todos os...
Mas é uma má fé, tá, mas para todos os argumentos, não é? Generalizada. Não. É porque não são três malucos, é o mundo inteiro lá fora.
A iniciativa é polémica, mas a concretização também se revelou controversa. O Observador sentiu-se discriminado por só ter tido acesso a 19 mil euros e no dia seguinte, depois do protesto do Observador, o Governo veio reconhecer que se tinha enganado nas contas e que, afinal, o Observador terá direito a 90 mil euros.
O 9 vai primeiro em vez de ir em último, não é? É quase a mesma coisa, mas...
Justamente, é essa atenuante que vê para esta situação, tendo em conta aquele estereótipo de que a malta da cultura não tem lá muito jeito para as contas, será essa a justificação possível?
É possível, atenção, é uma pena terem-se enganado logo por coincidência na do Observador, é uma pena.
Isso é irónico?
Não é irónico, é verdade. É verdade.
Não, podia ser, é uma pena.
Não estou a dizer... Não,
mas lá está, mesmo isto, se terem enganado com o Observador, é a mesma coisa que estamos a falar há bocado. Se calhar foi por acaso.
Sim, foi certamente, não é? Então, não quero acreditar que tenha sido.
Claro, sim. Repito, melhor, reitero.
Mas tem graça.
Melhor, emendo. Assim que é. Foi com certeza por acaso.
Corrijo.
Mas foi certamente por acaso. Mas isso imediatamente gerou várias reações no próprio Observador, nas pessoas que leem e que gostam do Observador. Nesse sentido, e portanto, qualquer... Não se trata de atribuir necessariamente más intenções nem aos órgãos de comunicação, nem ao governo, mas trata-se de saber que esta é uma matéria muito melindrosa e pode gerar estas suspeitas que inquinam completamente...
São danos reputacionais.
O Observador faz bem em não aceitar entrar nesta...
Não, mas eu também não percebi a posição do Observador, porque o Observador aparentemente participou no processo, fornecendo os dados necessários para depois... que levariam então a esta atribuição. E depois, essa parte também tem graça,
queixou-se,
não é?
Que era muito
queixou-se que era muito pouco. E disse na mesma altura, não é, que não aceitaria. Mas afinal era
não
quase...
Não era tão pouco assim.
Era 9 vezes mais e, portanto... Sim,
esse argumento era mais atendível se tu tivesse a fórmula para escrutinar...
Mas aí é que está, é aí que eu quero chegar. Eu acho, sinceramente, eu não acho que a antecipação...
Não eram 9 vezes mais, eram só 4,5.
Eram só 4,5? Então? Eu também não sei contas.
Sim, 19 para 90.
São 20. São quase 20. Mas a questão é...
Também é de letras.
Isso. A questão é que... Ainda assim, uma coisa é recusar 20 mil euros.
Portanto, não,
né?
Pode
outra
ser
coisa é recusar
Estado
não,
também.
Olha que surpresa.
Porque senão também vai engatar as contas.
Não há hipótese nenhuma.
Sim, mas também mostra o profissionalismo com o que é que ele é feito.
Mas atenção, eu não acho que a antecipação deste tipo de receitas de publicidade institucional do Estado seja a abominação de controle tentacular da comunicação social que as pessoas, que algumas pessoas dizem, e não acho que seja desculpa dizer, bom, mas há pessoas que vão ter uma má vontade no sentido de encarar isto desta forma.
Há sempre má vontade para todos os efeitos.
Agora, a questão, o que eu acho, isso sim, preocupante, é a gente não saber que critérios são, como é que as contas são feitas, e mais, por exemplo... A posição do Rui Rio sobre a comunicação social é com muita frequência arrepiante. Com muita frequência, ele tem posições sobre a comunicação social que são arrepiantes. Aliás, são posições muito parecidas com as de um outro dirigente de um partido também dos de poder, não exatamente do PSD. Muitas vezes são posições parecidas, quer na comunicação social, quer na justiça. Agora, De facto, dizer que Big Brother e programas da manhã recebem...
Isso tem que ser traduzido.
Não, não é muito parecido.
Não, insinuações
digamos,
não...
Digamos que não
é muito... quem é a pessoa da outra área política que tem problemas com a justiça e com a comunicação social.
É dizer,
não.
Ó, João Miguel, diz lá quem é. É o teu ploro.
Não, eu prometi que desde que... Não desde a pandemia... Falar. Não, porque eu prometi a Nossa Senhora que nunca
mais
citava
dizia.
O nome dele até o Covid se ir embora.
Ah, ele tá quem? Bem, então... Eu digo que eu não prometi nada. Era Sócrates. Então, toda a gente lá em casa tinha percebido. Enfim, estão-me a obrigar a ser denotativo. Mas aquilo, o argumento, isto é para o Big Brother e para os programas da manhã, é um argumento relativamente jocoso, mas não é um mau argumento, porque de facto um dos problemas disto é saber quando, por exemplo, o grupo empresa onde nós estamos recebe aquele dinheiro, se isso vai suprir as falhas de publicidade geradas pelos problemas da informação ou do entretenimento. Isso é um bom argumento. E nessa medida dizer, bom, como disse o secretário de Estado, Nuno Artur Silva, bom, mas ele foi a programas da manhã, é um mau argumento, porque se calhar o Rui Rio também vai ao McDonald's.
Rui Rio respondeu no Twitter a essa frase do Nuno Artur Silva, dizendo, olha, estou a fazer a citação e preciso verbis. Olha, este achava que todos os sítios onde eu vou deviam ser subsidiados.
Mas é tal coisa, se o Rui Rio for ao McDonald's, isso não implica que ele ache que o Estado deve fazer alguma coisa pelo McDonald's.
Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do Big Brother. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez ministro do Pangolim. Para o almoço ou para jantar, Pedro Mexia?
Sou uma brunch, assim uma coisa...
Quer falar da notícia de que a cidade chinesa de Wuhan, onde teve origem a pandemia, proibiu a criação e o consumo de animais selvagens, como o pangolim. Que reflexões é que esta decisão lhe suscitou?
Duas. Uma, aliás, três. A primeira é que era evidente, porque depois da Organização Mundial de Saúde e de outras organizações de saúde pública terem... rastreado a origem da doença naqueles mercados e pedido para que essa criação e comércio e consumo fosse interrompido, acho que era evidente que tinha que ter feito.
Bem, foi proibido por 5 anos.
Espera aí,
não foi...
esse é o meu terceiro ponto. O meu segundo,
indefinido
ponto, meu segundo ponto é que se falou muito da o Trump gosta muito de dizer que é o vírus da China, e o vírus... É mais do que dizer que é o vírus da China, atribuindo à China uma espécie de ser uma entidade maléfica, é um vírus que aparentemente nasceu na China. E portanto, o que é que é o vírus, a culpa do vírus ter nascido, se é que se podemos dizer assim, a palavra culpa não tem muito interesse, se calhar, mas a origem do vírus terá, ao que sabemos, tido origem naqueles mercados, naqueles animais. Ou seja, o vírus não nasceu por causa do capitalismo, do ateísmo, do consumismo, nem porque a mãe natureza está zangada connosco.
Bem, de uma forma de consumismo, sim.
Não, de uma forma de consumismo.
Consumo,
está
vá.
Está bem. Há formas de consumismo
que
eu não...
sabe, aliás, de onde é que o bicho veio verdadeiramente.
Mesmo
a história do pangolim, parece que o pangolim até pode ser inocente.
Aliás, eu, numa das minhas limpezas de primavera, agora de livros, descobri um livro de 1998 ou 99, que era Projeções ou Previsões para o Século XXI. E fui ler um capítulo que não tinha lido na altura, sobre saúde, e o senhor, lá um cientista, que eu não sei quem é, dizia, quanto à saúde, é capaz de haver nas próximas décadas uma pandemia que virá talvez da Ásia, provavelmente da China, e talvez ligada ao consumo de animais selvagens. E ler aquilo em 2020...
Sim, ao filme Contágio de 2011.
Ao filme Contágio, que é onde está tudo. E o último ponto é os 5 anos. Porque daqui a 6 anos já é ok. Não percebo de todo essa regra, nem percebi qual é a justificação. Portanto, das duas, uma, ou aquilo é problemático, aqueles cruzamentos com espécies que têm doenças que são das espécies e que se transmitem. Se isso é verdade, daqui a 6 anos já pode ser. Não percebo essa... Não li, aliás, em nenhum dos sítios que vi,
nenhuma justificação para isso.
Pós 5 anos.
Entretanto, esta semana foi ultrapassada no mundo a fasquia dos 5 milhões de... 5 milhões?
Uhum.
De infectados. A Organização Mundial de Saúde alerta para a possibilidade de uma segunda vaga de infecções na Europa, que pode vir a ser ainda mais mortal do que esta que atravessámos, ainda estamos a atravessar. Como é que devemos preparar-nos para essa eventualidade, João Miguel Tavares?
Chegando os ventiladores da China, temos os ventiladores lá todos preparadinhos, continuamos a ter cuidado, a lavar as mãos, a pôr máscaras, mas a fazer a nossa vida. É assim que a gente tem que se preparar. Isso parece-me bastante evidente. Não podemos continuar, é de certeza, fechados em casa com medo de uma segunda vaga, que primeiro não sabemos se virá. Se vier, já estamos com certeza melhor preparados do que para a primeira vaga. Claro que pode ser muito violenta, mas isso é a única coisa que eu acho é... Temos que parar rapidamente de meter medo nas pessoas, porque eu estou cada vez mais convencido, cada vez que eu vejo pós-números, cada vez que eu vejo a Marta Temido vir falar do número de consultas que foram adiadas, do número de cirurgias que foram adiadas, a probabilidade dos mortos indiretos desta pandemia serem infinitamente maiores em Portugal do que os mortos diretos é gigantesca. É gigantesca. E, portanto, nós temos que ir fazendo o melhor, dia a dia, mas retomando a nossa vida. Felizmente, António Costa já foi fazer compras para o Chiado e para a Baixa. Eu passei por lá e o Chiado, eu já vejo a cidade a mexer e nota-se até quando se vem para aqui, muito mais gente na autoestrada, portanto, há mais gente a mexer. A Baixa de Lisboa é uma coisa inacreditável. Aquilo só faltava mesmo os zombies para ser um cenário do Walking Dead. Faz muita confusão e nós precisamos começar a sair.
Não havendo turistas, vamos sempre notar uma diferença grande em relação ao que era antes, não é?
Não é uma diferença grande. Aquilo é uma coisa, é chegar lá e aquilo cai o coração e projetarmos logo o que é para as pessoas que viviam daquilo. E quando vier a segunda vaga... O problema dessa... Ela pode vir, mas nós já estamos com a primeira vaga da... absoluta destruição económica que vem aí e que vai ser cada vez mais visível.
Que avaliação é que faz até agora Ricardo Araújo Pereira do desconfinamentozinho que temos estado a ensaiar ainda timidamente?
É do diminutivo, trata-se de um desconfinamentozinho, ou seja, é ainda uma espécie de limbo. Em que parece continuar a haver uma espécie, não sei, por acaso, não sei se não está mesmo instituído, continua a haver um dever geral de confinamento, mas ao mesmo tempo há a ideia de que devemos começar a sair e portanto é difícil, talvez essas informações contraditórias sejam propositadas para fazer com que o desconfinamento se faça lentamente. O certo é que há muitos negócios, não é? Que precisam mesmo de um desconfinamento a sério para retomarem a atividade e tentarem...
O turismo não vai desconfinar muito em breve.
Sim, mas a restauração, por exemplo, já a restauração beneficiaria, ainda por cima há estas medidas todas de... Temos a sorte disto aparecer nesta altura, de esplanadas, em que é possível, de facto... Pôr mesas cá fora e
isso sim, é preciso aproveitar, de facto.
Há uma série de negócios que beneficiariam de um desconfinamento mais ostensivo.
O Pedro Mexia fica com assim cautelas. Ministro do Pangolim, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos agora porquê que o João Miguel Tavares se declara brincalhão. Quer brincar a quê, João Miguel Tavares?
Às presidenciais. Quer brincar às presidenciais.
Pelo que percebi, está a citar com essa expressão Manuel Alegre, sim, que disse, justamente a propósito das palavras de António Costa na Alta Europa, a respeito da reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, que aquilo foi uma brincadeira. Pareceu-lhe que Manuel Alegre quis desculpabilizar ou criticar o primeiro-ministro e secretário-geral do PS ao chamar brincadeira aquelas expressões, aquelas frases de António Costa na Alta Europa.
Manuel Alegre teve imensa graça esta semana, que é uma coisa que nós habitualmente não dizemos de Manuel Alegre, que ele não é conhecido propriamente pelo seu sentido de humor, mas pela forma absolutamente cativante com que diz poesia. Mas esta semana, a história da brincadeira foi mal aconteceu na Alta Europa aquilo que nós falámos aqui na semana passada, que foi, ainda hoje não se sabe bem se Marcelo foi ou não apanhado ali de surpresa. As teses dizem que sim, que Marcelo Rebelo de Sousa foi apanhado de surpresa por António Costa, que de repente se atirou a ele para o colo e com ele o PS para o colo de Marcelo Rebelo de Sousa. E a primeira reação de Manuel Alegre foi dizer, isso é uma brincadeira. O que é que de repente aquilo começou a crescer? E já não era só Manuel Alegre, outras pessoas vieram dizer, Ferro Rodrigues também veio dizer que votava nele, e a seguir algo sensível, e de repente Manuel
Carlos
Alegre...
César.
E Carlos César, e de repente Manuel Alegre olha e diz, espera lá, mas isto não é uma brincadeira.
E uma semana depois...
E o congresso do PS...
Foi adiado para depois das presidenciais. Portanto, não vai haver...
Onde seria decidido...
Não vai haver discussão.
Onde seria decidido, embora esta semana... Agora, nestes dias, também já foi dito que António Costa foi à comissão e disse não, isto... Fiquem a pensar nisto. O texto da São João Almeida no Público era assim, era... Disse António Costa à comissão de PS...
São José.
A São José Almeida.
Fiquem... São João.
Desculpa, São José Almeida.
Se é um jornalista do Porto.
Fiquem a pensar nisto, eu agora estou ocupado com a pandemia, eu agora estou ocupado com a pandemia, mas fiquem a pensar nisto, que depois de eu acabar a pandemia, regresso a vocês para nós voltarmos a conversar sobre o assunto. Ora, e o Manuel Alegre e outras pessoas
Carlos
do PS
César,
começaram...
em certo sentido, na TSF esta semana já deu a tática, diz que, na opinião dele, o partido não deve ter um candidato, deve escolher, e a escolha dele... fica evidente que é por Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, mas fica à liberdade de cada militante do partido.
Mas
havia alguma revolta política no horizonte pelo incómodo que esta situação está a gerar em alguns setores socialistas, ou vê isto apenas como uma nuvem passageira sem grandes consequências políticas?
Quer dizer, a evolução da posição de Manuel Alegre, desde a brincadeira até uma semana depois, já estava a declarar, não, isto é um caso sério e isto não é assim que se fazem as coisas, porque o PS ainda tem uma maneira de funcionar e convém perguntar primeiro se concordam com a opinião de António Costa. António Costa não é propriamente o ditadorzinho do PS, no sentido em que faz
mas
todas as vontades que
ele
apetece.
António Costa já veio dizer que não disse que apoiava Marcelo Rebelo de Sousa.
Não, ele não disse que apoiava. Ele disse que não disse.
Qualquer analista mediano percebe que Marcelo Rebelo de Sousa vai ganhar as eleições.
Isso é completamente mentira. Não, a tua interpretação, desculpa, é rigorosa, mas no sentido em que é mentira aquilo que António Costa disse. Aquilo que aconteceu na Alta Europa foi António Costa a apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Deem umas voltas que deem. Não foi só uma piadinha a dizer voltamos aqui. Foi todo aquele enquadramento, as piadinhas gastronómicas lá pelo meio, de viemos aqui comer uma refeiçãozinha. Pá, não me lixem. Aquilo foi António Costa. Podia estar só a meter o pezinho na água para ver se estava quente. E é possível. Agora, aquilo não foi simplesmente acho que se calhar você vai ganhar. Acho que vai ganhar e eu fico feliz por isso e venha lá
e eu voto. Somos uma equipa.
Somos uma equipa.
Essa parte da equipa já foi Marcelo Rebelo de Sousa a dizê-la, não foi?
Sim, mas ele não disse equipa, mas disse outra coisa que ia nesse
espírito
sentido.
De unidade, qualquer coisa.
Agora,
quem também não gostou de ouvir
difícil.
António Costa na Auto Europa foi Ana Gomes, que deu, entretanto, um passo na direção da candidatura, de que já se fala há algum tempo. Ana Gomes já diz que vai pensar no caso. Em que medida é que a candidatura, ou uma candidatura da antiga eurodeputada, pode condicionar o jogo político nos próximos meses, Ricardo Araújo Pereira?
Acho que pode condicionar o jogo político, porque ela não é uma questão dela nesse jogo, ela não é questão de jogar outra modalidade, ela joga é com pitons de alumínio, é o que ela faz.
Aleja.
É, sim, a Ana Gomes.
Estás a chamar rude divisionista e radical.
Não, isso é tão subtil, as palavras do Carlos César foram tão subtis que eu não percebo a quem é que ele se estará a dirigir.
César diz que não votará num candidato ou candidata de distante das pessoas, rude, divisionista, ou propenso ou propensa ao radicalismo.
Exatamente. Parece aquele momento em que o Passos Coelho também definiu o candidato do PSD à presidência da República. E tinha só características que a gente sabia que ele associava ao Marcelo Rebelo de Sousa. Não, esse não podia ser.
E agora, é assim que se fazem os perfis.
É assim, é de facto. Isso é mesmo um perfil feito à medida para uma pessoa só. E estas palavras do Carlos César indica que a Ana Gomes... se calhar, sobretudo dentro do PS, é uma daquelas, é como aqueles miúdos problemáticos dos quais as pessoas dizem que não sabem brincar. A Ana Gomes, de facto, não sabe brincar. E isso é excelente. Isso é excelente, por exemplo, para mim. Eu gostava muito de ver uma candidatura da Ana Gomes, porque ela, de facto, joga de outra maneira e isso é muito divertido.
À direita também há movimentações e esta semana falou-se de vários nomes, dois sobretudo como possíveis candidatos presidenciais, Adolfo Mesquita Nunes, da ala liberal do CDS, e Miguel Albuquerque, ele próprio disse que põe a hipótese de ser candidato a presidente da região autónoma da Madeira. Que papel é que vê para estas figuras na eventualidade de virem a entrar na corrida à Belém, Pedro Mexia?
Eu acho ótimo que nas presidenciais avancem candidatos das várias áreas políticas e ideológicas para não haver apenas um ou dois candidatos, porque há mais sensibilidades, há pessoas de esquerda e de direita, há pessoas de esquerda que estão contentes com o Presidente, há pessoas de direita que não estão contentes com o Presidente, outras que estão, e portanto acho que deve haver uma pluralidade de candidatos. Agora, tem que ser candidatos que não estejam apenas lá para marcar terreno, ou para ajustar contas internas dos respectivos partidos, portanto, por razões que não têm a ver com as eleições em causa, e também tem que haver sentido do ridículo, porque começam a aparecer os candidatos da 15ª escolha. Atenção, na direita, eu acho que é uma... Tenho para aí dois vizinhos meus que já são candidatos às presidenciais porque são de direita. Quer dizer, tem que haver algum... Agora, acho naturalíssimo que a Ana Gomes avance, como acho naturalíssimo que haja pessoas de direita que, estando descontentes com o atual Presidente, se houver uma candidatura credível, um dos nomes que apareceu parece-me credível, que se... Mas também não creio
que
ele
queira.
Que é Adolfo Mesquita Nunes. No caso de Miguel Albuquerque, não me parece uma candidatura séria, honestamente. Mas, no sentido, acho que ele não quer seriamente ser candidato. Não, não. E, portanto, acho normal que se... Agora, também é preciso pensar numa coisa, que é... Se realmente o eleitorado de esquerda, uma parte importante do eleitorado de esquerda, quer realmente contribuir para a eleição de um presidente de direita, e se uma parte do eleitorado de direita quer realmente contribuir para a derrota de um presidente de direita, porque há uma questão matemática que é independente de todas as jogadas políticas, é que nós sabemos com certeza absoluta que a direita neste momento não elege um presidente. Não há gente suficiente. Se na minha rua há dois, não há gente suficiente para eleger, e portanto, das duas uma, ou haverá uma congregação de votos, uma conjunção de votos que extravase o espaço da direita, que não esgota o espaço da direita, que extravase, ou então, agora, também não há nenhum challenger que a gente conheça realista, portanto, neste momento...
Ou seja, até janeiro vai correr muita água debaixo das pontes, como disse Manuel Alegre. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se brincalhão, quanto ao Pedro Mexia, diz que está a enxergar e agrada-lhe aquilo que enxergou, ou nem por isso?
Já enxergava isto há algum tempo.
Não me diga que não é fã do quanto pior, melhor.
Não, não sou, e acho que, evidentemente, que há declarações, como é esta que está em causa, que é uma declaração de Lula da Silva, que é uma declaração infeliz, vamos ouvir se calhar primeiro.
Estamos a falar de uma frase que gerou controvérsia do antigo presidente brasileiro Lula da Silva numa entrevista online.
Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises.
Lula da Silva a encontrar méritos políticos na pandemia, o facto do antigo presidente brasileiro ter vindo pedir desculpa umas horas depois destas declarações que proferiu, quando elas começaram a gerar controvérsia nas redes sociais, parece-lhe que de alguma forma atenua a própria frase?
Sim, é evidente que ele se apercebeu do que disse, mas não é a primeira vez que nós ouvimos isto, nunca tínhamos ouvido um ex-presidente da República a dizer uma frase disto. Mas já, logo o começo, a natureza esteve muito bem. Portanto, a natureza, natureza tem uma vontade. Sim. A natureza tem uma vontade e age sobre a história, que é uma forma de marxismo um bocadinho bizarra. É um materialismo enlouquecido. Mas esta ideia de que... A ideia do ainda bem seria sempre chocante, tendo em conta o que está em causa. Mas depois...
Tivemos uma ministra portuguesa que falou das oportunidades. Sim. Que o...
Tudo não é um dos ídolos...
Na altura ainda era só epidemia, ainda não era pandemia.
Não é um dos ídolos da esquerda internacional. O ponto número dois é que, realmente, tirando um grupo muito, muito pequeno de pessoas, e realmente é muito pequeno de pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, à esquerda, certamente, e boa parte à direita, acha que o Estado serve para algumas coisas e que é essencial para algumas coisas, entre as quais estas. Não há ninguém. Há aquela velha piada do Onion, que diz liberal com a casa em chamas, chama relutantemente os bombeiros. Porque é contra, mas pronto, mas a casa está a arder. E as pessoas, mesmo as mais relutantes, percebem que tem que haver bombeiros, que tem que haver ministérios, que tem que haver impostos, que tem que haver intervenção do Estado em momentos de emergência, como há intervenção do Estado na nossa segurança, na nossa defesa, etc. E, portanto, é um fantástico. fantasma, é um fantasma. É a ideia de que as pessoas, de que há pessoas em número significativo que acham que num momento como este os Estados não deviam fazer nada, não deviam intervir, é uma pura fabricação.
O Brasil teve esta semana um novo recorde de vítimas mortais de Covid-19 e teve também mais uma baixa no governo. A atriz Regina Duarte foi afastada da pasta da cultura, onde esteve menos de 3 meses, e o anúncio foi feito entre sorrisos na conta de Twitter do presidente brasileiro.
Olha, pessoal, eu vim aqui perguntar ao presidente se ele está realmente me fritando, porque eu estou lendo isso numa imprensa, que eu não acredito mais, mas de qualquer forma, queria que ele me dissesse pessoalmente. Está me fritando, presidente?
Regina, toda semana tem um ou dois ministros, né, que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é sempre destabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir jamais enfrentar você.
Não, olha, gente, deixa eu contar. Eu aqui acabo de ganhar um presente, que é o sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo e é um museu de toda a filmografia brasileira, ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca. Pode ser um presente melhor que esse? Obrigada, presidente.
Regina Duarte, agradecida por ir fazer Cinemateca, como ela diz. Que tal lhe pareceu o desempenho da dona Porcina, Ricardo Araújo Pereira?
Foi excelente. Acho que se confirma que ela não foi fritada, como disse. Pois ela agora vai fazer Cinemateca, que é uma coisa...
Pedro Mexia já fez.
Mais ou menos como acontecer taça.
É como que as pessoas fazem natação, outras fazem dança jazz, e ela vai fazer Cinemateca. E eu acho que ela de facto não foi fritada. Ele pergunta
que tipo
se ela...
de cozinhada que terá sido?
Eu acho que foi porque ela desde o início começou...
Foi flambeada
desde o início, mas começou a ser chamuscada, umas vezes porque ou eram nomeadas pessoas que ela não queria para estruturas que ela tutelava, ou ela própria, por exemplo, quando aquela desastrosa entrevista, ou ainda logo na tomada de posse, quando fez um discurso em que falava muito sobre o pum do palhaço.
Sim.
E a centralidade do pum do palhaço na cultura. Isso do pum do palhaço também ajuda a explicar a do flambé, dizem-me, que é inflamável.
Para o lugar de Regina Duarte é apontado agora outro ator, Mário Frias, ator também de telenovelas, que ficou conhecido como o galã da novela Malhação. Vê nisto continuidade ou ruptura, João Miguel Tavares?
Infelizmente eu não consigo responder a essa pergunta, Carlos, porque eu fiquei na Tieta do Agreste. Ou seja, eu consigo analisar a performance da Regina Duarte, mas tenho dificuldade...
Já não viste a Malhação?
Já não chegar à Malhação. A Malhação é ali já de final da década, já década de 90, final da década de 90, acho eu. E, portanto, eu Malhação já não acompanhei. Fiquei no Rock Santeiro, aliás. Foi no Rock Santeiro que eu fiquei e apreciava a Regina Duarte no Rock Santeiro.
Se o Lima Duarte for nomeado, ainda consegues dizer uma coisa?
Lima Duarte ainda consigo analisar.
E é uma grande novela,
José,
o Brasil,
Wilker também.
Nesta altura. É. Bom, está na altura dos livros e eu trago um romance agora reeditado a propósito de uma efeméride. Passa na próxima terça-feira o centenário de Ruben Anderson Leitão, um escritor que assinou os livros que publicou com o pseudónimo literário de Ruben A, com o apelido Anderson, como o apelido Anderson indica, Ruben A era primo de Sofia de Melbrenner Anderson, e tem ainda uma outra curiosidade biográfica. Foi Ruben A que sugeriu o nome de Partido Popular Democrático para o PPD, que viria depois a transformar-se no atual PSD. Ruben A morreria pouco depois disso, morreu em 75, ainda durante o chamado Verão Quente, e o grande livro que nos deixou é este, A Torre da Barbela. É um romance povoado de fantasmas. A Torre da Barbela é uma torre triangular no Alto Minho, à beira do Rio Lima, e é tudo o que resta da propriedade da família Barbela, uma família aristocrática que remonta ao início da nacionalidade. É nessa torre, guardada apenas por um caseiro que recebe os curiosos contando-lhes histórias inventadas sobre a torre e sobre a família, é nessa torre que todas as noites os fantasmas dos Barbela, que vêm desde o início da nacionalidade, se voltam a reunir, cruzando épocas históricas distintas. Há um fundador da nacionalidade que se interessa por uma dama do século XVII, um cavaleiro, à maneira de Dom Quixote, que perde a virgindade com uma senhora do ramo francês da família, um santo, um abade, um licenciado em Coimbra que fala que se desunha e a quem ninguém liga nenhuma. Em resumo, é um condensado de Portugal, muito divertido, muito original, um romance extremamente original, este A Torre da Barbela, agora reeditado. E agora o Pedro Mexia, não é?
Sim. Eu queria só, como morreu o José Cotileiro, que publicou um livro já este ano, mas para voltar aos Bilhetes de Colares, que para mim é um dos 5 ou 6 livros de crónicas, juntamente com as crónicas do Vasco Polido Valente e do Nuno Bordaró de Santos, o Vítor Cunha Rego e o Miguel Esteves Cardoso, para mim são assim os 5 cronistas que eu mais gostei de ler nos jornais até hoje. E aqui são crónicas, digamos, ficcionais, porque há este Cotter, que é um inglês com uma mãe reacionária e um secretário que vive em Colares, e que são o que era o José Cotileiro, quer como pessoa, quer como escritor, culto, cosmopolita, irónico, cético, e são um prazer de ler e é uma ótima altura para se voltar às crónicas do A.B. Cotter.
O João Miguel Tavares traz...
Eu trago um livro que acabadinho de sair, do historiador João Pedro Marques, chamado Combates pela Verdade, Portugal e os Escravos. Isto é uma reunião das suas intervenções na imprensa nos últimos, há coisa de 2 anos, quando, após o Marcelo Rebelo de Sousa ter ido ao Senegal e ter feito umas declarações polémicas sobre a questão da escravatura, e o João Pedro Marques sentiu-se na obrigação e no seu, acho eu também, um dever de cidadania de vir para a praça pública explicar o que é que se passava e enquadrar o problema da escravatura e da nossa ligação com o tráfico. E é muito importante ler isto, porque reúne todos os artigos, que são mais de 30, que ele foi publicando na imprensa, e faz distinções subtis que as pessoas realmente têm que pôr na cabeça, coisas como a diferença entre história e memória, e, ou então o que é que significava aqui há 200 anos escravidão e escravatura, que eram palavras que tinham significados diferentes dos de hoje em dia. Eu recomendo imenso, sobretudo para aqueles que ele chama flagelantes, que andam por aí.
O Ricardo Araújo Pereira,
a chatear,
para não variar, ganha-nos em número de páginas.
Sim, eu não tenho culpa que isto seja um volume em 2 tomos. É um volume em 2 tomos. É a conclusão, aliás, de uma obra monumental. São os últimos... é uma obra em 3 volumes, cada um com 2 tomos. Já tinha falado em tomos? Coordenação geral da professora Helena Carvalhão Buesco, e é uma, digamos, uma disciplina, vou dizer disciplina, chamada Literatura Mundo. Isto é uma colaboração entre a Faculdade de Letras e o Centro de Estudos Comparatistas, e é uma antologia que tem textos literários de todo o mundo. Eles vão fazendo, por exemplo, alguns... dividem, vamos dizer, temas, dizem, por exemplo, amor e experiência, história e identidade, conflito e violência, literatura e condição humana, e depois, em cada um dos volumes, vão, os primeiros são, chama-se Mundos em Português, e portanto começa na Idade Média, o segundo chama-se O Mundo Lido, e é a partir da Antiguidade Clássica, na Europa, uhum. E este último, que se chama Pelo Tejo Vai-se para o Mundo, e é sobre o mundo inteiro, portanto inclui as civilizações pré-clássicas, e tem textos literários de todo o mundo sobre cada um desses, digamos, grandes temas.
Pelo Tejo Vai-se para o Mundo.
Exato, e a editora é um verso do Alberto Queiro. E a editora é a Tinta da China, sim, na qual eu não tenho qualquer participação.
Está concluída mais uma reunião semanal. 2 ou 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
Na chave. Entre. Sente-se. Abra a janela. Acenda as luzes. Ligue o rádio. Olhe para o espelho. Desligue. Não, não estamos a pedir-lhe para usar o carro. Estamos a pedir-lhe para deixar o seu Volkswagen na garagem para as viagens que virão. Faça isso por si e por todos. Fique em casa. Fique na garagem. Volkswagen.